Olá, eu sou a Paula Abreu e eu vim aqui para te fazer um chamado. Você que sabe, lá no fundo você sabe, que você sempre foi bruxa. Se você se identifica, se você tá ouvindo esse chamado, só pega sua vassoura, faça essa escolha e vem. Eu me lembro de uma Paula bem pequenininha ainda, com talvez 4 anos de idade, e toda vez que a minha mãe ficava doente, tinha, por exemplo, uma enxaqueca, estava deitada na cama, tentando no escuro ver se melhorava, tomava um remédio, alguma coisa, eu ia lá, e era um movimento instintivo meu, estar perto dela e colocar as minhas mãos sobre a cabeça dela, sobre o peito, realmente seguindo a minha intuição, e falava, peraí mãe, que você já vai ficar boa, eu vou colocar a minha mão e eu vou curar você. E essa coisa da cura era totalmente intuitiva, era uma coisa já que era natural para mim, que a gente tinha o poder de curar. E hoje em dia, né, claro, já estudei muito sobre isso, sendo mãe de 4, né, 2 enteadas, 2 filhos, a gente como mãe é instintivo. Quando o nosso filho se machuca, a gente vai lá e coloca a mão. Né? Quando ele bate com a cabeça, a gente vai lá e coloca a mão. E o ser humano tem isso, né? Só que a gente acaba se perdendo disso. Então, isso já pequenininha tinha essa intuição de que a gente tem o poder de se curar. Nós, entre nós, seres humanos, né? Essa mesma Paula, obviamente, tomou muito papel higiênico molhado na cabeça quando foi para a escola. Porque é diferente, né? Embora eu esteja dizendo que a magia é algo que todos nós temos, esse poder de curar uns aos outros e a gente se curar também, é um poder que todo mundo tem. Não é que eu seja especial, nem você que está me ouvindo seja especial. Todos nós somos especiais, mas ninguém é mais especial que ninguém. Apesar de todo mundo ter esse poder, muitas pessoas não entendem, não acreditam, não despertaram para o fato de ter esse poder ainda. Então, se você, como eu, já despertou para isso desde pequena, eu acredito que sim, se você está aqui ouvindo, porque você desde pequena já entendeu que você tinha algo de diferente, de especial, você também talvez tenha sofrido um bocado na escola. Eu, pelo menos, sofri bastante, ficava bastante tempo sozinha, passava muito recreio no cantinho, pensando, ou na biblioteca, ou na natureza. Eu buscava muito esses dois lugares, os lugares de natureza da escola ou a biblioteca, e ficava escondida entre as prateleiras lendo uns livros que já não eram nem para minha idade mais. Então é muito engraçado, porque hoje eu tenho que reler livros de filosofia, de psicologia, que eu li com 12, com 13, com 15 anos, que certamente eu não devo ter entendido muita coisa lá atrás, mas eram as conversas que eu estava buscando, porque eu sempre vi nos livros as pessoas com quem eu gostaria de conversar, mas que não estavam no meu ambiente. Eu estava num ambiente de crianças ou de adolescentes e eu queria ter conversas sobre filosofia, sobre psicologia, sobre psicanálise, sobre espiritualidade, sobre ciência. E ali as crianças estavam querendo falar de menino, de novelas, de viagem para a Disney. Né? E eu não estava muito nessa pegada. E talvez você também tenha esse sentido aí, um pouco um patinho fora d'água, né? E um patinho feio quando você era criança ou adolescente. E aí, claro que nessa pegada, né, de viver enfurnada nos livros e entender que nos livros existem as conversas que eu gostaria de estar tendo e que eu também poderia falar o que eu gostaria de estar falando para as pessoas nos meus livros, né? Isso também me atraiu muito para querer ser escritora. Mas, como muitos de vocês também já ouviram, né? Eu ouvi da minha família, da sociedade, dos professores, que não dá para viver de escrever, que não dá para viver de fazer o que você ama, que não dá para você viver ajudando os outros, ou que essas coisas que você gosta de fazer deveriam ser um hobby e não o seu trabalho, que você precisa procurar um trabalho sério, uma carreira sólida. E por causa disso tudo, eu escolhi desistir do meu sonho. E eu escolhi desistir do meu sonho e seguir o sonho da minha mãe, do meu avô, que tinham sido advogados, porque me falaram que se eu fosse advogada eu ia escrever muito. E foi verdade, eu escrevi muito por 15 anos, né, 13 como advogada, mais 2 como estagiária, eu escrevi sem parar, mas eu escrevi petição, parecer. Ninguém me contou que eu ia escrever muita coisa muito chata. E eu passei muitos anos escrevendo muita coisa muito chata. E obviamente não era esse o meu sonho. Então, eu falo no meu livro do Buda dançando numa boate, que o chamado ele vem muitas vezes ao longo da nossa vida. Não é que tem um chamado, são vários chamados, até que você atenda o chamado, ele não vai parar de voltar. Então é claro que quando eu era criança eu já tive esse chamado. Esse chamado veio na forma da minha intuição de que eu queria curar, a minha mãe, as pessoas que eu amava. Veio na forma de ver que eu era diferente, de me interessar por determinados livros e cursos e lugares e coisas e pessoas que não era o comum de uma menina da minha idade. Esse chamado veio vindo desde muito pequena. E na adolescência veio na forma de o que que eu queria fazer da minha vida. Mas, como eu não segui esse chamado, ele continuou voltando na forma de novos livros, novos cursos, novas pessoas que eu fui conhecendo ao longo da minha adolescência, da minha juventude, e que não estavam inseridos naquele mundo corporativo onde eu fui me inserir profissionalmente. E que eu, quando conhecia aquela senhora astróloga incrível, bruxíssima, que escreveu um livro maravilhoso sobre ela estar na Amazônia fazendo uma iniciação mágica com um pajé, eu lia aquilo e falava: Meu Deus, eu quero conhecer essa mulher, eu quero adotar essa mulher para minha vida, eu quero ser essa mulher. Só que ela se tornava uma amiga e eu continuava sendo a Paula advogada. Ou seja, eu ouvia vários chamados, porém não atendia. E provavelmente isso também já aconteceu com você, de ouvir vários chamados, mas falar: Vou mudar minha vida. E aí depois a vida vem e te atropela e você não consegue colocar em prática aquilo, porque você tem contas a pagar, boletos a pagar, compromissos a cumprir, tudo mais, coisas a realizar, listas de pendências a arriscar. E é comigo era assim também. Até que veio o grande chamado, aquele que eu finalmente ouvi, que em 2012 foi o momento da minha demissão, né? Eu fui demitida do meu último emprego, e eu amo dizer o meu último emprego, porque é o último emprego que eu jamais terei na minha vida. Eu nunca mais terei um emprego, isso é uma das poucas certezas que eu tenho. Eu nunca mais terei um emprego, carteira assinada, CLT, e esse foi o último emprego que em 2012 me desligou por uma reestruturação da empresa. E aí, com isso, eu realmente resolvi aproveitar aquele momento e refletir se era mesmo isso que eu queria continuar fazendo a minha vida. E obviamente que não era. E aí eu resolvi, a partir daquele momento, começar finalmente a viver a minha vida, aquela que eu acredito de verdade que eu nasci para viver. Então eu digo que o chamado, né, se você me perguntar quando foi o seu chamado, foi desde que eu nasci, eu estava ouvindo esse chamado. Só que quando foi que você atendeu o chamado? Ai, para mim foi em 2012. Para muita gente, do mesmo jeito, vem em formas de inspiração, de ideias, de coisas que você leu e que você fala: Uhul, esse livro, uau, vou implementar tudo na minha vida. Outra pessoa incrível que você conhece fala: Uau, quero ser amiga dessa bruxa, quero fazer essas bruxarias que ela faz. Ou aquele curso de fim de semana, você vai lá e aprende aquela técnica, o Reiki, o Theta Healing, sei lá o quê, uma meditação profunda, e você fala: Nossa, minha vida vai mudar. E nada muda. E aí vem uma doença, aí uma pessoa da sua família morre, aí você se divorcia, aí você, seu filho fica muito doente, aí você tem um diagnóstico de um câncer, aí você é demitido, aí esse chamado vai ficando um pouco mais impossível de não ouvir, né? E aí, para muita gente, o grande momento de virada acaba sendo um momento negativo da vida, né? Então, tem uma frase do poeta Rumi que eu gosto muito, que ele fala que na nossa ferida é que tá o lugar por onde entra a luz no nosso coração, né? Que a sua grande ferida é o lugar por onde a luz pode entrar no seu coração. E a Marianne Williamson também fala que quando a gente está no fundo do poço, quando a gente está nesses momentos de grande ferida, a gente vê que a vida não pode ser só isso. E aí a gente se relembra que a vida não é só isso, que existe uma outra vida paralela a essa aqui da matéria, que é a vida espiritual, e que a gente tinha se desconectado dela, não sei por quê. E aí, nesse momento em que a vida material fica uma grande merda, a gente fala: Puxa, deixa eu me reapegar aqui na minha vida espiritual, porque eu preciso de alguma coisa para me segurar, porque isso aqui não tá bom, não. Então, às vezes, o ruim fica sendo bom, né? E o positivo e negativo é só uma classificação que a gente faz aqui no mundo da dualidade, mas que não deveria fazer. Você já vem ouvindo esse chamado igual a mim em vários momentos da sua vida? Considere esse mais um desses chamados, só que dessa vez aqui você vai conseguir ver o passo a passo para atender esse chamado, para onde você vai. Se você tá embarcando nessa jornada comigo, já faz o seguinte: aproveita aí se você tá no Spotify e segue esse podcast. Se você tá no iTunes ouvindo esse podcast, assina o feed para você receber notificação sempre que tiver um novo episódio, porque a cada episódio eu vou te mostrar como você vai atender o seu chamado, qual é o próximo passo e como que cada dia mais você vai se tornar a bruxa empreendedora que você nasceu para ser.